Boa tarde, Frei Afonso. Como é feita a reflexão nesse dia de finados na visão católica?
Boa tarde, Siniara. Boa tarde, os amigos ouvintes. Dia de finados é celebrado, como já sabemos, sempre no dia 2 de novembro. Antes da data de dia 2 de novembro, a Igreja Católica celebra a festa de Todos os Santos, dia 1º de novembro. Ela é tão importante que, não sendo feriado, dia 1º, então transfere a celebração de Todos os Santos para o primeiro domingo do mês de novembro, o que vai acontecer neste ano, no dia 5. E o dia de finados, que será celebrado amanhã, lembra para a Igreja Católica a vida das pessoas que já não vivem conosco, mas estão em Deus. Estão em Deus. E celebrar o dia de finados é lembrar destas pessoas e, ao mesmo tempo, olhar para a nossa vida, que também é uma esperança de chegar onde estão os nossos irmãos, descansando na paz de Deus.
Deus é o Deus da vida. Isso. Deus que ressuscitou. Sim. Estava nos planos dele a morte física para o ser humano?
Nós cremos que a morte é uma consequência da queda original. Não estava nos planos de Deus. Deus nos fez para a vida. Mas devido a mau uso da liberdade, a pessoa humana fez acontecer a morte como consequência de um comportamento contrário aos planos de Deus. Deus acima de tudo e o homem dependendo de Deus. O homem, na sua liberdade, quis se independizar de Deus e veio como consequência a morte. A Bíblia nos ensina isto. Mas, por outro lado, se existe a realidade da morte, o que nos cabe é alimentar a nossa esperança, porque por Jesus Cristo fomos redimidos e reconquistamos a vida. Em Jesus Cristo, que também passou pela morte, mas venceu ressuscitando dos mortos. É a mesma esperança que nós temos. Os que já partiram, já estão em Deus, na vida eterna em Deus. Os que não partimos ainda, estamos neste mundo caminhando na esperança de também estar um dia em definitivo junto de Deus. Isto não por nossos méritos, mas pela ação redentora de Jesus Cristo, que passou pela vida, sofreu a morte, mas venceu a morte.
Amanhã é dia de finados, dia de reflexão sobre vida, sobre também a morte. Na visão católica, rezar no cemitério, levar flores, acender velas. O que o senhor comenta sobre isso?
É um costume muito humano a gente manifestar com flores e velas a homenagem, a recordação, a lembrança dos falecidos. Acendemos velas para significar a nossa fé de uma vida eterna em Deus. E levamos flores porque queremos vida, não morte. É o desejo mais íntimo que todos nós temos de vida. Por isso, as flores que nós levamos no túmulo é para dizer para o falecido que nós acreditamos que ele está na paz de Deus, na vida eterna. As flores são vegetação, né? E a vegetação manifesta o seu vigor e a sua vida e a beleza da vida florescendo. Por isso levamos as flores para que os nossos irmãos falecidos também possam dar-nos a esperança de nós florescermos um dia para a vida eterna.
Todos os atos que eu pratico em vida, eles vão refletir depois da morte?
Tudo aquilo que nós fizermos na vida já repercute aqui na nossa vida pessoal. Se corresponde ao plano de Deus, nos favorece. Se aquilo que fazemos não corresponde ao plano de Deus e é contrário ao plano de Deus, é menos vida. É menos vida para a pessoa já aqui na Terra. E, é claro, é mais vida se nossa ação corresponder aos planos de Deus. Qual é o plano de Deus a nosso respeito? É que caminhemos na vida aperfeiçoando-nos para termos uma vida mais perfeita e estar em definitivo com Deus. Queria justamente dizer, então, da oportunidade que nós temos de celebrar todos os anos dias de finados, lembrando os nossos falecidos e alimentando a esperança de fazermos o bem nesta terra, podermos ser recompensados pela bondade de Deus para uma vida em definitivo com Ele no céu.
Respeitar o sentimento mais profundo de saudades e lembranças das pessoas que partiram para a eternidade. Para falar sobre o assunto, Dia de Finados, na visão evangélica, o Tá na Mesa de hoje conversa com o casal Leomar e Ingrid Marando Nascimento.
Boa tarde, você e a todos os ouvintes também.
Como é feita a reflexão desse Dia de Finados na visão evangélica?
A Bíblia me diz que não existe um dia específico para isso. Então, a gente não, digamos, não comemora isso. Tem lembrança, assim, dos nossos familiares, entes queridos, sim. Mas não existe um dia certo para essa data. Ou seja, todo dia você pode lembrar deles ou ir até o cemitério, ter, no caso, essa lembrança dos nossos familiares que morreram, amigos. Então, a palavra do Senhor, ela não diz que há esse dia, sim. E a gente procura passar para as pessoas aquilo que ela nos ensina, nos mostra ali, dentro desse contexto.
Estava nos planos de Deus a morte física para o ser humano?
Não estava. Na verdade,
por
Deus,
quê?
Deus fez o homem para ser eterno aqui na Terra. Mas devido à desobediência do homem, é que daí entrou o pecado. E por causa disso que veio a morte. Eu quero ler aqui, ó, uma passagem que está em Gênesis capítulo 3, que fala sobre a queda do homem. Diz assim, ó: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, porque morrerás. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu.
Ou seja, no teu entendimento, após a leitura da palavra, o primeiro contato que o ser humano teve com o pecado.
Exatamente, pela desobediência que o homem e a mulher tiveram ali, é que entrou o pecado. Porque Deus ordenou que não comesse dos frutos da árvore que estava no meio do jardim, e sim de todos o resto. Mas eles não deram ouvidos à voz do Senhor e acabaram cometendo. Então eles passaram a ser conhecedor do bem e do mal, como todos nós. Hoje, todos nós sabemos aquilo que é certo e aquilo que é errado. Muitas vezes a gente não faz aquilo que é certo, mas a gente sabe.
A gente fala aqui da morte física, mas então seria, no caso, ali a morte espiritual também?
Exatamente, são duas mortes aqui, ó. Porque a morte física, o Senhor fez o homem para ser eterno aqui nessa terra, eterno. Ele viver eterno aqui, nessa terra. Então ele disse aqui, ó: visto que atendesse a voz da tua mulher e comesse da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa, e em fadigas obterás dela o sustento durante os teus dias. Então o homem se tornou pecador e ainda desobediente ao Senhor, e por causa disso o Senhor fez com que ele saísse do jardim e fosse lançado na terra. Aqui o homem estava no jardim, no paraíso, e o homem perdeu tudo isso por causa do pecado. E também, consequentemente, ele iria morrer, a morte física e espiritual. Para você entender, ó: ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, ó. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fosse formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, o Senhor aqui, ó, diz que ele formou o homem do pó da terra. No capítulo 2, versículo 7, fala que o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou sobre as suas narinas e tornou ele alma vivente. Aqui ele diz que, ó, do suor do nosso rosto nós comeremos o nosso pão até que nós voltamos à terra de novo. E mais adiante ele diz aqui, ó: então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim não suceda, ó, não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Eternamente no pecado. Foi por isso que o Senhor tirou o homem do jardim e colocou ele sobre a terra. Se ele quisesse sobreviver, ele tinha que trabalhar agora. E do seu suor ia tirar o seu sustento.
Diante dessa realidade, ir orar no túmulo, levar flores, se acender velas, como vocês veem na visão evangélica?
Como eu disse, a Bíblia não fala sobre esse dia, né? Um dia que foi criado assim. Mas o que nós podemos fazer é ter essa lembrança dos nossos entes queridos todos os dias. Não precisa ter um dia específico, né? Se levar flores, acender vela, eu já ouvi muito sobre isso, que acendendo vela iria iluminar o caminho dos mortos. Isso não é verdade, porque tudo aquilo que a gente faz aqui na terra, então a gente vai ser julgado pelas nossas obras aqui. Se a gente foi uma boa pessoa, se a gente andou no caminho certo, se a gente fez tudo aquilo que Deus espera que a gente faça, a gente vai ser julgado por isso. Tem um versículo aqui que vai falar sobre isso. Não precisaria de no caso de acender velas para as pessoas. Ele disse: eu sou a luz do mundo, e andar enquanto estiver luz. Ou seja, é para acreditar, crer na palavra do Senhor. Porque as pessoas hoje fazem cerimônias, levam flores. Aqui tem uma passagem sobre a morte de Jesus aqui, ó. Em João, capítulo 19, versículo 40, diz assim: tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com aromas, ó, como é de uso entre os judeus, na preparação para o sepulcro. Então eles fizeram lá, digamos, prepararam, enrolaram em panos, lençóis e ungiram com aromas, tudo isso. Mas ela não diz que foi levado flores ou acendido vela. Então isso, segundo o que eu conheço da Bíblia hoje, isso não é verdadeiro. Respeito as pessoas que fazem isso, procurando, no caso, fazer algo de bom para os seus mortos. Mas só que eu vejo assim que, se você quiser fazer algo para uma pessoa, aproveite enquanto essa pessoa está viva. Que depois de morto, infelizmente, não vai fazer mais nada. Nada. Nem aquele que morreu pode fazer por ele. Enquanto uma pessoa vive, é que se pode fazer alguma coisa por ela. Vejamos que hoje tem pessoas que morreram e na sua morte receberam mais amor, mais carinho, mais demonstração de amor do que na sua vida toda. Quando estão lá dentro de um caixão, as pessoas expressam o sentimento de amor. Talvez sejam os mais verdadeiros. Mas por que não foi feito isso antes das pessoas morrerem? Talvez não tiveram tempo, uma correria daqui e dali. Só naquele momento que ela se foi é que foram perceber o grande valor que ela tinha e a perca. Mas daí é tarde demais já. Eu acho que nós temos que fazer o bem para as pessoas que estão vivas. Porque os mortos, a gente não tem mais ligação nenhuma com eles. Nenhuma mesmo. Isso, a palavra me diz isso. Eu também quero ler aqui, ó, Hebreus 9, 27 e 28 diz assim, ó: assim como ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Então o homem está ordenado a morrer uma vez só. Ele não pode mais fazer nada por ele mesmo. E Jesus, sim, foi aquele que morreu e ressuscitou. E graças a isso é que nós estamos vivos. Porque se não fosse por ele, nós estávamos todos perdidos, mortos. Jesus se deu em resgate. E resgate é pagar um preço por algo que já estava perdido. E foi isso que Jesus fez. Ele nos resgatou das mãos do diabo. Cada um de nós.
Isso vale os atos praticados em vida também refletem após a morte?
Em 2 Coríntios, capítulo 10, capítulo 5, versículo 10, diz assim, ó: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, cada um viveu de uma maneira. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, sobre dois malfeitores, que está no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 43, que diz assim, onde que Jesus foi colocado junto com dois malfeitores, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Uma aceitou Jesus Cristo e teve a sua vida salva, e o outro provavelmente foi para o inferno, porque o inferno existe, como o céu também existe. Todo mundo será julgado, grandes e pequenos, até Todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador, o seu nome é escrito no livro da vida. E temos um livro particular nosso, ou seja, é um memorial escrito para cada um de nós, aquilo que nós fizemos. Pessoas escrevem suas biografias. Nós temos diante de Deus um livro escrito, tudo aquilo que nós fizemos de bom e de ruim. E no dia do juízo, no dia que todo ser humano vai ser julgado pelas suas obras, tudo isso vai ser levado em conta. Tudo isso Deus vai colocar ali. E não tem como a gente dizer, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Porque tudo vai estar escrito ali. E sabemos que de Deus, nada foge do seu olhar e nem do seu controle. Também aqui, ó, para complementar essa parte aqui, ó, lá no livro de Malaquias, capítulo 13, versículo 16 ao 18, então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele.
Não importa a circunstância, esteja acontecendo uma situação negativa, um terremoto na sua vida, faça o bem.
Foi o que Jesus nos ensinou, porque ele disse que é bem mais fácil você amar quem te ama do que amar quem te persegue, digamos assim. Então, em todo momento, Jesus foi apedrejado, Jesus foi chicoteado, Jesus sofreu tudo isso pelos nossos pecados, sendo que ele não tinha nenhum pecado. E ele continuou ali, ó, por cada um de nós. Ele jamais revidou nada disso. Ele fez o bem sempre. E graças a ele que cada um de nós está vivo hoje. Em questão também, quero falar que muitas pessoas pedem orações, procuram consultar os mortos. Só que a Bíblia diz que não tem nenhuma ligação mesmo. Morreu, morreu. Então, não há o que pedir a eles. Isso eu estou falando com referência bíblica aqui, ó. Quero ler. Está no livro de Isaías, capítulo 8, versículo 19. Então, a hora que o ser humano morrer, o espírito volta a Deus. E a carne vai ficar aqui, vai se tornar pó, como é. Porque também diz aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz assim, ó. E o pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus que o deu.
A essência nossa retorna a Deus.
Retorna ao Criador. E nós, como o pó, cada um de nós é pó, então ninguém é melhor que ninguém, porque todos nós temos o mesmo material. Deus é maravilhoso, porque Ele vê aquilo que nem nós mesmos conseguimos ver dentro de nós, no nosso coração. Ele tem uma visão tão, tão grande, tão profunda, que Ele vê aquilo que tem dentro do seu coração, do meu coração, mesmo que eu e você não enxergamos. Talvez tem pessoas que olhem para suas vidas e dizem assim, mas eu não sei fazer nada, eu não sou nada. Mas Deus, ele está dizendo assim, não, eu acredito em você, eu sei que você pode conseguir, eu sei que você pode ir longe. A palavra do Senhor diz que nós devemos examinar as Escrituras, porque nós temos nela a vida eterna. Eu quero agradecer essa oportunidade e também dizer que a gente não vai ao cemitério nesse dia, não, digamos, entre aspas, não comemora esse dia, mas a gente com certeza tem um carinho muito grande pelos nossos entes queridos, nossos familiares, amigos que partiram. O que a gente diz é que enquanto uma pessoa está viva, procure fazer algo por ela. Ajude, dê forças para que ela possa superar dificuldades que ela enfrenta, porque é como eu te disse, assim, se muitas pessoas ouvissem o que é dita lá no caixão enquanto elas estão mortas, eu te digo que muitas delas teriam força para levantar de lá, viver novamente, assim, ó. Se essas palavras tivessem sido ditas antes. Pessoas que estavam no vício das drogas, da bebida, da prostituição, se tivessem ouvido palavras de conforto, de ajuda antes, elas teriam força de sair. Eu quero agradecer a você e também o pessoal da rádio aqui pela oportunidade e dizer que naquilo que a gente pode, a gente vai vir aqui poder passar um pouco do conhecimento da palavra do Senhor a todos. Muito obrigado.